Semana passada eu recomendei a maminha na brasa com alho e manteiga.
Boa recomendação.
Boa recomendação. Porra, façam aí. Ouçam lá a receita que eu mandei e façam. Gosto muito de fazer churrasco. Só que lá em casa quem faz é meu pai. Sempre, né? Então, tipo, ele não deixa muito eu chegar na churrasqueira. E eu também nem gosto porque ele fica dando muito pitaco, quer fazer do jeito dele e não deixa eu fazer do meu. Beleza.
Não, e que, pra quem não acompanha o Roleta com frequência, o Opa é o churrasqueiro oficial
do rolê.
Da galera.
Da galera. Mas não de casa. Enfim, essa semana é aniversário do meu pai e domingo ele pediu pra eu fazer um churrasco pra ele de aniversário dele. Aí eu falei, ó, eu faço, legal, mas tem que ser do meu jeito, não chega nem perto da churrasqueira. Aí eu vou lá comprar as carnes e tudo. Daí a gente foi, chegou no mercado, já foi minha mãe me acompanhando para o açougue.
Pra certificar que não vai fazer merda.
Pra ver o que que eu ia comprar. Eu, porra, mãe, deixa eu comprar o que eu faço sempre e tal. Enfim, o meu churrasco sempre é uma carne, ou um contrafilé, uma maminha, uma fraldinha, coração, linguiça e pão de alho. É isso que eu faço. Tranquilo. E, porra, eu não sou um mestre do churrasco, não tenho uma experiência absurda pra controlar o fogo e as carnes, enfim. Então eu vou no básico.
O dobrador cheguei... de carne.
O último mestre da brasa. Aí minha mãe já falou, ó, lá em casa tem um pernil de cordeiro. Pô, legal, e aí? Ela, não, faz, bota na brasa. Eu, caralho, mãe, pernil de cordeiro. Beleza, como é que faz? Ela falou, assim, assim, assim. Eu, tudo bem, vou lá comprar as carnes. Ah, compra umas chuletinhas pra gente fazer, eu vou temperar. Tá, mãe, compra chuletinhas. Comprei a maminha, que eu queria fazer a maminha na brasa. Comprei o linguiça, né, de coração e tal. Aí quando eu cheguei, fui fazer uma churrasqueirinha pequenininha, que é mais fácil controlar o fogo. O pai falou, não, faz na grande. Eu, porra, na grande, pai? Não tem tanta coisa assim. Não, faz na grande, senão não vai caber. Beleza, eu fui na grande, que é bem grande. É um monstrinho, assim. Botei o fogo, comecei a botar as carnes. Quando eu vi, chega minha tia com os espetinhos de frango.
Aí,
beleza, mais espetinho de frango. E depois ela chega com mais uns legumes pra eu botar na brasa. Ou seja...
Vocês já alimentam um exército?
É aquela prova do Masterchef, tá ligado? Que tem que fazer prato pra 90 negros.
O menu... Opa, acho que vai fazer um jantar pra família, vai fazer um jantar pra torcida inteira do Vasco, né?
Cara, por mim era 3 ingredientes e eles que botaram 27. Mas aí vai lá. Aí, cara, tinha muita coisa. Porra, tinha a maminha, tinha a linguiça, tinha o pão de alho, tinha o espetinho de frango, tinha o pernil, tinha a chuleta, tinha as cenouras. Foda-se. Aí fui ajeitando tudo na brasa. Beleza, tava controlando certinho, fiz uma linguiça antes e tal. Aí, como eu bem falei na receita da maminha, tem uma hora que você bota a manteiga na maminha e o fogo vai a mil, uma loucura, sobe pra cacete. Beleza. Eu, que não contava com as circunstâncias, cheguei na humilda e botei a manteiguinha na maminha. Pensa na churrasqueira lotada, com frango, com pão de alho.
Legumes.
Cara, eu botei a manteiga, subiu aquele fogo, mano. Subiu pra cacete, eu pensei, puta, o pão de alho, o frango vai queimar tudo. Eu comecei a tirar e jogar as coisas pro lado, mano. Cara, não quero mais fazer churrasco com tantos ingredientes assim, velho. Eu quero fazer churrasco do meu jeito. Mas, cara, subiu o fogo e eu fui desespero, cara. Fui jogando coisa pro lado, jogando carne em cima da outra pra não ficar em cima do fogo. Cara,
eu diria que pouco conheço as habilidades de Gabriel Opa na churrasqueira, mas eu confio nos meus amigos. E eu diria que você tem a habilidade de fazer toda essa quantidade de ingredientes, só que você precisava de planejamento, você veio... Foi meio na surpresa, assim, vamos fazer essa quantidade de ingredientes. Ia ter que ter mais preparo, né? Ia ter que ter dois andares, ia ter que ter...
Não, mas eu me saí melhor do que eu esperava pra dizer a verdade, cara. Com todo o malabarismo de carne que eu fiz ali na churrasqueira, no fim, ficou bem gostosinho. Bem gostosinho, valeu a pena.
Foi elogiado durante o evento.
Ah, se não elogiassem, eu também nunca mais fizer churrasco, então, né? É o mínimo.
Roleta Russa.
Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras, senhores e outros seres da nossa galáxia, sejam muitíssimo bem-vindos e bem-vindas ao nosso Roleta Russa, o podcast que alegra suas quartas-feiras pela manhã e as suas quintas-feiras à noite, ao vivo na Twitch. Meu nome é Marcos, eu sou o seu host e ao meu lado na nossa mesa, hoje a gente só tem membros conhecidos, que são os membros definitivos e um provisoriamente definitivo, o senhor Gabriel Opa. Primeiro de tudo, o senhor Arthur Rodrigues.
Ninguém botou a pauta no Trello.
Ah, pois é, nossa, que feio. Cadê o meu PM? Hein? Falando nele, João Luiz Eduardo.
É, tem que pedir as minhas desculpas por não ter posto no Trello, tava fazendo prova.
E por último, mas não menos importante, senhor Gabriel Opa.
Saudades do meu Trello.
Tu tinha um Trello? Um Trello pessoal?
Tinha. Cara, eu...
Quem nunca teve um Trello pessoal?
E nunca abandonou ele depois.
Eu ainda tenho. Meu PC que me abandonou, né? Meu PC explodiu.
Eu costumava usar o Trello só pro roleta e pras coisas da banda. Só que eu resolvi usar o Trello pessoalmente agora pra mapear a composição do nosso próximo disco. Separei tudo em sessões, né? Porque, spoiler, o próximo disco do Alfajor vai ser uma música só gigante de 50 minutos, uma hora.
Ah, não. O cara vai imitar o Transatlântico.
Só separa no Spotify, por favor.
Não, vai estar separado. Vai estar separado.
Obrigado.
E aí, né, tô separando que já tem letra, os temas que a gente já revisitou ao longo da composição, esse tipo de coisa, então o Trello tá sendo uma ótima ajuda.
Fica a dica aí, Blue Chicken, pede aí no tema dos subs. É, Roleta Russa, tema dos subs, Alfa Jorge.
Olha o que eu faço, hein?
Olha. Senhor Arthur Rodrigues, onde é que as pessoas encontram o Roleta Russa?
Você pode nos encontrar no Spotify, pode nos encontrar no Deezer, em todos os grandes agregadores de podcast, a gente tá lá. Talvez em um ou outro a gente não esteja, mas aí o problema não é nosso. Mentira, até que é, por favor, se você usa algum agregador e não nos encontrar, nos avise no Instagram, @roletarussacast, no Twitter, @roletarussacast, no e-mail, roletarussapodcast@gmail.com, e também, a gente também tá no Clube Penguin. É, a gente faz festinha no Clube Penguin toda semana. @roletarussacast.
Eu vou fazer a minha recomendação do final em cima desse teu Clube Penguin.
E como vocês estão vendo ao vivo, né, galera da Twitch, só pra dar aquele reminder pra vocês, se você é sub do canal, primeiro de tudo, muito obrigado, mas se você não é sub, você está perdendo muitíssimos benefícios aqui dentro do nosso Roleta Russa. Quais são os benefícios, senhor Luiz Eduardo?
Os seus benefícios são um reviews foda todo mês. A gente já gravou, falta só editar.
Deve sair amanhã.
Ó, e se você tá ouvindo editado, já saiu, hein? Confere o grupo do Discord que tá lá. Melhores amigos no Instagram, podendo ter perguntas exclusivas e podendo ter suas perguntas respondidas com preferência.
O OnlyFans do Glui também é muito importante lembrar.
OnlyFans do Glui.
E se o público assim quiser, eu posso fazer review de barra de chocolate também no Melhores Amigos do Instagram.
E o mais importante de tudo é um tema exclusivo escolhido pelos subs. Pensa um tema inteiro do Roleta Russa escolhido pelos subs. Melhor que isso não tem.
Então vamos falar então do nosso branch de literatura hoje, né? Falar sobre... Fazia tempo que a gente não falava sobre HQs, né? Vamos falar sobre um HQ, esse HQ ilustríssimo, muitíssimo famoso, né? A gente não pode dizer que não é. Que é do Alan Moore com o David Lloyd. Que é o V de Vingança, essa obra-prima desses caras. Não vou chamar de obra-prima porque a gente sabe que isso não é... Que isso é muito discutível, especialmente quando a gente fala de Alan Moore, né?
Especialmente, eu acho que... Olha, eu amo V de Vingança. Eu acho um quadrinho espetacular, mas não entra no meu top 3 Alan Moore.
É, eu não sei, cara. Eu li pouca coisa do Alan Moore, mas eu já li o Piada Mortal, por exemplo, e cara, porra, também adorei o Piada Mortal. Eu gosto mais de Piada Mortal do que eu gostei do V de Vingança. Mas mesmo assim, V de Vingança também maravilhoso. É uma das obras mais conhecidas do Alan Moore. Isso a gente pode falar, né? O David Lloyd entra ali também. O David Lloyd entra com certeza como um bom contribuinte dessa obra.
Com certeza. Até porque o David Lloyd, ele, como muitas vezes, na verdade, o Moore, ele faz uma espécie de cocriação com os desenhistas com quem ele trabalha, né? Ele acaba deixando uma margem do roteiro também para o desenhista. Assim como em Um Pequeno Assassinato, que foi publicado pela editora Pipoca e Nanquim aqui no Brasil faz uns 2-3 anos, que ele trabalhou com o Oscar Zaret, que também fez um papel essencial na criação do quadrinho. Ele desenvolveu vários dos conceitos, várias conversas que eles tiveram deram origem à história. Aqui o David Lloyd também tem um papel muito fundamental na concepção do personagem do V e no desfecho da trama, principalmente. Então, eu acho isso muito legal. No Moore, que ele é um cara super prolixo, na verdade, né? Todos os quadrinhos dele têm muito texto, tem muita descrição, tem muito detalhe visual. Cada página que a gente vê de quadrinho, normalmente, de roteiro, ele faz 5, 6, 7 páginas corridas de roteiro pra virar uma página de quadrinho. É outro nível de preparação, assim. E mesmo assim, ele ainda deixa espaço pro desenhista criar, mesmo com todo esse detalhamento. Então é muito fora da curva.
Não que deva sobrar muita coisa pro cara fazer, tá, beleza. No mínimo, o cara faz a filtragem do bagulho, tá ligado?
Exatamente.
É, e eu ia entrar, começar entrando, né, sobre essa parte dos desenhos, né, das impressões técnicas de vocês, né, sempre, como eu sempre faço na pauta aqui, começo pelas partes mais técnicas da obra, né? Vocês gostam dos visuais, vocês gostam da forma como os quadrinhos são colocados? Tem alguma parte mais técnica assim que chama a atenção de vocês?
Cara, uma coisa que me chamou a atenção é, lendo, porque eu peguei a versão do Arthur aqui, que tem entrevista no final, algumas coisas, eles falam que foi um desafio que o Lloyd deu pro Mu de fazer um quadrinho sem balões de pensamento e sem onomatopeias, sem efeitos sonoros. A obra em si, ela é inovadora em vários aspectos, né? Mas esse aspecto me chamou bastante a atenção. Não, a história é muito inovadora em muitos aspectos, do ponto de vista que eles tentaram fazer algo futurista e tiveram muitas referências, claro, mas conseguiu ser inovador em si. E ficou algo muito cinematográfico também. Eu tô acostumado a ler quadrinhos de heróis, né? Eu vejo muita coisa da DC, principalmente, algumas coisas da Marvel, mas tô acostumado com quadrinhos de heróis, que eles são um pouco mais diretos, eu acredito. As cenas de ação são, às vezes, um pouco desnecessárias, eu acho. E aqui no V de Vingança eu vi que tanto as cenas de ação quanto as cenas de suspense, elas são muito cinematográficas, inclusive em alguns momentos alternando os quadrinhos entre cenas, que já é uma montagem de cinema. Né? A gente vai falar mais pra frente aqui em comparação ao filme, mas o filme se aproveitou muito disso também, porque já tava tudo pronto. Então tem vários aspectos inovadores aí, vou deixar vocês falarem um pouco pra não falar tudo, mas, cara, me surpreendeu bastante, assim. Eu não tinha lido a obra inteira e achei fantástico.
São duas coisas que eu queria falar, assim. Uma das coisas que mais me chamou a atenção visualmente foi principalmente aquela parte do meio, que eu não sei exatamente em qual livro que foi, que tem uma partitura e essa partitura, tipo...
É o começo do tomo
2. É o começo do 2, né, isso. Tem uma partitura, as páginas são duplas, né, e o quadrinho, ele vai contando a sua história assim, né, em duas páginas. Eu achei isso muito bonito de se ver, né, foi uma das partes que mais me chamou a atenção. Mas eu vou dizer assim, né, de uma das coisas que não me agrada tecnicamente, são os, entre aspas, quadrinhos de filler, né, que tu tem, tu sempre, pra tu levar a história pra um lugar, tu não pode ter várias cenas que chamam a atenção, né, como essas que o Opa falou, que são muito boas, né, tipo, tá pronto ali, muitas das coisas que você tem que falar muito icônicas, né? Eu não gostei muito da estética de alguns dos fillers que a gente tem. Tanto é que tem muitos fillers que os caras estão lá mostrando um personagem específico que você tem até... A gente até tava discutindo isso no grupo do WhatsApp, né? Você tem até dificuldade de descobrir que personagem que é aquele ali, porque ele é um quadrinho meio assim, tão genérico, mas tão genérico que não mostra nada, que tá assim, cara, tá, quem que é esse cara aí? Por que que isso aí tá aí, entendeu? Minha única crítica verdadeira a ele é isso, né? A falta de clareza e de detalhamento de alguns desses fillers.
E até em questão dos personagens, no primeiro momento, quando eles apresentam os cabeças, ali do olho, do dedo, eles usam o sobrenome. E ao longo da história, é muito comum eles usarem o primeiro nome.
Primeiro nome,
e não,
né,
fica tão claro quando que eles apresentam... Quando eles falam a conexão do sobrenome com o primeiro nome. Isso confundiu.
É que nem
bastante.
Quando você publica artigo com sigla embaixo e você não falou o que essa sigla significa lá em cima.
Tipo isso.
Eu concordo muito com o que o Bartos falou em vários aspectos, mas também discordo de algumas coisas. Eu acho que não dá pra chamar de filler, porque eu acho que pra mim filler é algo que... não precisaria estar ali. E em vez de vingança, não é o caso. Eu acho que tudo que tá ali tem o seu propósito. De vez em quando, tem até um pouco mais do que devia. Porque tem horas que fica tanta informação que a gente não consegue processar se a gente não prestar muita atenção. Eu acho que é complicado nesse quesito, porque acaba sendo até um pouco mais complexo do que ler um livro. Porque no livro, muitas vezes, a nossa imaginação faz o trabalho de preencher as lacunas. E quando a gente tá lendo um quadrinho tão denso assim, a gente tem que pescar essas lacunas nas referências que as imagens nos trazem. E é tanta referência, é tanto subtexto, que fica muito denso ler um quadrinho desse. O Alan Moore, ele tem essa característica dos quadrinhos dele terem muito texto, de ser muito carregado visualmente também, porque ele faz questão de encher cada painel com referências. Então, cada cantinho tem alguma coisa pra gente pescar. Seja numa cena que ele tá na galeria dos sonhos lá, que tem todos os livros, tem o Mein Kampf, tem Utopia, tem o Capital, Tem um monte de livro famoso sociopolítico, seja com as referências musicais que ele usa ao longo do livro também, que casam com o momento que a trama está vivendo. Mas enfim, eu acho que tudo ali tem o seu propósito, tudo ali é muito bem pensado. Eu acho que em algumas horas falta um pouco de dosagem de ritmo, sabe? Alguns momentos que talvez o quadrinho pudesse ficar um pouco mais leve, alguns momentos que voltasse a ficar mais denso, para facilitar a assimilação do leitor. Isso que eu vejo como uma pequena falha. E em termos de visual, eu acho muito, muito legal e muito impactante, porque é uma obra que se passa 10 anos no futuro, 15 anos no futuro, e a gente não tem aquele aspecto futurista clássico, de tudo muito cinza e tudo muito frio, assim, de certa forma, tudo muito
das próprias
robótico.
Referências que, das próprias referências que ele próprio toma, tipo, 1984 é super futurista tudo, né?
Isso,
tipo, as TVs, como elas funcionam, etc.
E eu acho que o Alan Moore traz aqui um futurismo muito mais palpável, um futurismo muito mais direto e muito mais verossímil com o que ele vivia na época. E eu acho isso sensacional, assim. Eu acho que é uma jogada de mestre que ele faz ali. Mas eu acho que a paleta de cores que o David Lloyd usa, mais, com cores mais chapadas e tal, nada muito vibrante, assim, eu acho que contribui para a ambientação, né, para esse clima opressivo, esse clima, né, esse regime fascista totalitário. Eu acho que não ter cores muito vibrantes, não ter cores muito destoantes, assim, eu acho que contribui muito para essa ambientação, mas ao mesmo tempo, como o Marcos ressaltou, eu acho sim que dificulta na caracterização dos personagens. Muitas vezes, principalmente o pessoal da organização, né? A gente tem uma certa dificuldade de ver que agente é qual. Lendo em inglês até fica um pouquinho mais fácil de diferenciar os personagens
pelos
maneirismos,
né,
da fala. Em português, esses maneirismos são praticamente apagados, então eu acho que é um problema de tradução sério isso. Mas eu acho um pouco difícil de entender isso, no fundo, sabe? Tem personagens que eu não consegui entender onde que um personagem começa e o outro termina. Tem uma personagem, a Eve, que ela sofre várias transformações ao longo da trama, né? Ela começa com um visual até meio que de uma menina padrão, assim, aí ela tem o cabelo raspado, e aí o cabelo dela volta a crescer mais encaracolado, antes o cabelo dela era mais liso e tal. Ela passa por várias transformações e a gente começa a se perguntar, pô, a obra tá se passando ao longo de bastante tempo, né? Pelo menos um ano de desenvolvimento da trama e tal. Muita gente pode ter mudado ao longo do caminho. Será que todo mundo preservou suas características físicas, além da Eve? Será que foi só ela que teve essa mudança grande? Então tem que prestar muita atenção nesses detalhes, assim, e eu acho que acaba ficando uma leitura muito pesada nesse sentido.
Não, fala que eu fiquei tão saturado, cara, que eu li nos últimos 2 dias e ainda vi o filme nesse meio tempo.
Eu
fiquei
também
tão saturado que eu nem fiz o meu comentário na pauta. Eu sempre pego a nossa pauta e faço comentário ponto por ponto. Cara, eu terminei umas 2 horas antes, 3 horas antes da gravação. Eu pensei, não, cara, vou fazer outra coisa, deixar isso processar no meu cérebro pra na hora do podcast eu não estar, tipo, muito cansado, porque realmente é uma coisa bem densa, bem, bem pesada, assim, de se processar.
Essa parte, né, da história, de toda a narrativa, vocês, primeiro de tudo, né, gostam dela, e segundo, né, isso que o Arthur já deixou bem claro, né, vocês acham que ela é acessível, toda essa filosofia, toda essa narrativa que eles têm?
Cara, assim, ó, é a segunda vez que eu leio V de Vingança. A primeira vez faz uns 5 anos, 6 anos. E eu já tive um entendimento completamente diferente hoje do que eu tive na época. Então, com certeza é uma obra que requer um certo nível de maturidade, assim, né? Ou não, eu acho que todo mundo consegue tirar alguma coisa disso, né? Seja o contexto um pouco mais direto ou o contexto um pouco mais profundo. Eu acho que dá pra aproveitar a obra das duas formas, mas ela é um, acho que meio termo, né? Em termos de acessibilidade, assim. Ela não é a obra mais acessível do mundo, mas também não é a menos acessível. Eu acho que no próprio catálogo do Alan Moore tem coisa bem mais complicada. Como eu até tava comentando anteriormente a gravação, eu comecei a ler Providence uns 2 anos atrás, que é um quadrinho que o Alan Moore fez em homenagem à obra do Lovecraft. E como eu não tenho esse background de leitura do Lovecraft, eu não peguei várias das referências e pra mim o quadrinho tá ficando entediante e eu larguei. Então pra mim foi muito mais inacessível. Um quadrinho como Do Inferno, que pra mim é a melhor coisa que o Alan Moore já fez na vida, é mais inacessível também, por mais que tenha todo um glossário que explique todas as referências no final do quadrinho. Mas ele é muito mais complexo também. Eu acho que é uma obra muito relevante, principalmente por causa do escopo político que ela tomou ao longo do tempo, né? A representação da máscara, enfim. E já é muito relevante também pela virada de chave que deu na indústria de quadrinhos naquela época, V de Vingança foi muito, foi publicado muito próximo de quadrinhos seminais, como o Cavaleiro das Trevas e como o Watchmen, também do Alan Moore, que foram quadrinhos responsáveis por trazer esse tom um pouco mais sombrio, esse tom um pouco mais adulto para os quadrinhos americanos, né? Então, tem toda essa relevância, tem todo esse contexto histórico, tem é um caldeirão de ideias ali, né? Eu acho que retrata muito bem os medos que a Inglaterra estava vivendo, né? Sob o governo da Margaret Thatcher naquela época, sabe? Então, ele tem uma importância histórica, ele tem uma importância contextual pro gênero de história em quadrinhos. Ele é um quadrinho muito importante de todas as formas. Então, levando em conta esse contexto, ele fica um pouco mais acessível,
eu
acho.
Eu tendo a concordar, assim, com relação à acessibilidade, ele com certeza é mais acessível do que esses outros quadrinhos que você falou. Mas, assim, a minha percepção, né, do quadrinho, ela é muito acessível se você gosta de outras distopias, principalmente, né? Tem um monte de referência do Fahrenheit ali no meio. Tem um monte de referência.
Ele cita diretamente o Ray Bradbury, inclusive.
Uhum. Ele fala do Fahrenheit. Ele tem várias referências muito claras ao 1984 também no meio dele. Então, tem várias pequenas coisas assim que a gente vai pegando aqui e ali que tornam ele um pouco mais acessível. Mas, mesmo assim, eu acho ele aquela questão do ritmo que a gente tinha falado, né? Eu acho ela muito difícil, como tu falou, né? Exige um nível de maturidade muito, muito grande e um nível de ler outras coisas relacionadas ao assunto muito maior do que muitas pessoas podem vir a ter. Eu tive bastante dificuldade, por exemplo, né, de pegar o conceito de anarquia que ele quer passar e do porquê que ele fala que anarquia são duas coisas, né? Uma que destrói e outra que constrói. Eu achei muito, muito complicado pegar essas duas ideias da maneira como ele estava apresentando e eu ver, claro, tudo faz parte dele ser, vamos dizer assim, aberto, né? Deixar esse ponto no ar do aquilo que ele tá querendo explicar. Faz parte da intenção do Alan Moore fazer isso. Eu só acho que, por vezes, assim, por algumas filosofias, por alguns tipos de narrativa e alguns tipos de interpretação, ele se passa um pouco, né? Só com relação à inacessibilidade de toda a obra dele, né?
Eu acho até interessante isso, que o V fala num momento, né, que depois que ele incita toda a balbúrdia lá, depois que ele toma o controle da rádio lá, da TV e tal, pra passar a mensagem, e aí dá um tempo e ele fala pra Eve depois, isso aqui não é anarquia, isso daqui é caos. Então ele mesmo traz essa dicotomia do que a anarquia pode ser utopicamente, e o que é que ela vira praticamente, em muitas vezes, pela falta de organização.
Eu entendi como as duas anarquias que ele quis passar, a que destrói e a que constrói, é a anarquia revolucionária, é aquela que destrói, seja, destrói o governo vigente, a ordem vigente, e a que constrói seria aquela que forma a nova sociedade, né? Então ele não pode viver nesse novo mundo porque ele é a anarquia que destrói, ele não pode estar presente nesse mundo, e a Eve é a que constrói, então ela é o legado dele. Eu vou discordar de vocês no sentido de dizer que as referências tornam inacessível, porque eu acho que elas são difíceis de entender, mas sempre a referência tem um propósito dentro da própria obra.
Sim,
ela
sim.
É uma obra realmente muito pesada nos temas dela, e eu acho que isso que tornaria um pouco
inacessível. Deixei entender isso, não foi isso que eu quis dizer. Eu não quis dizer que ela é inacessível por conta das referências, eu achei ela menos acessível por conta da maturidade que tu precisa ter pra ler um livro desse.
Não, eu entendi, mas eu, por exemplo, não li a maioria das referências que a obra faz, não li Fahrenheit, e eu consegui entender o que ele queria dizer com as palavras que ele colocou ali como referência. Eu acho que isso importa muito. Mas eu acho que o que deixa inacessível é a disponibilidade da pessoa estar disposta a enfrentar a obra. Porque a obra, ela trata de coisas muito pesadas. Ela trata de uma sociedade violenta, muito diferente do que a gente tem hoje e tudo que a gente despreza hoje, e eu acho que isso que deixa a obra pesada, tipo as cenas, as falas e a pessoa passar pela obra, porque como ele bota numa das entrevistas que tem nessa edição, que no livro não vão ter pessoas felizes. O livro não é um livro para você se sentir feliz. Ele conta uma história que ele tava no bar e na TV tava passando comediazinha, e quando entra o noticiário eles trocam de canal, porque as pessoas querem só coisas felizes. Ele falou, não, nesse livro não temos pessoas felizes. Então ele já fala ali que é um livro difícil de se encarar por causa disso. Mas eu acho que nas palavras, nas mensagens, mensagens, eu achei pessoalmente tranquilo. Acho que não afetou em grande parte a acessibilidade da obra por causa disso.
Uhum. Sobre uma das coisas que o Opa falou sobre não vai ser uma obra feliz, aí você vai criticar a obra porque ela não é uma obra feliz, porque ela não é um quadrinho que te faz...
Nossa, não, de jeito nenhum.
Exatamente.
Muito
isso.
Não, contrário, né?
É um propósito.
Justamente, nossa, muito a gente precisa de obras assim pra que impactem a gente. Claro que no sentido da obra, ele traz uma filosofia muito mais política, uma filosofia muito mais social. E existem outras obras, e estão começando a surgir obras, que são assim, de impacto nas novas mídias como o videogame. As pessoas não estão acostumadas, estão achando que é só diversão. Mas a mídia videogame também pode causar impacto.
Lá vai ele falar de The Last of Us de novo.
Vai tomar no cu, The Last of Us!
A minha última pergunta com relação a isso, e foi um feeling meu, já vou dar a minha opinião no final. O título V de Vingança, ou V for Vendetta, né, que seja em inglês, vocês acham que ele contribui ou ele atrapalha para a mensagem que o livro gostaria de passar, na opinião de vocês?
Qual que é a mensagem? Me diz aí, qual é a mensagem que ele quer passar em inglês?
Na minha opinião, assim, né, a mensagem do livro, ela tem muito a ver com liberdade, né? Com liberdade e como tudo, como todas as nuances que essa palavra, por mais simples que ela seja, ela traz para a sociedade e para nós como indivíduos, principalmente. E a minha sensação com relação ao título da obra, V de Vingança, o que você espera quando você fala de vingança, né? É você fazer alguma coisa ruim para alguém que te fez algo ruim, né? Ao menos essa é a minha concepção de vingança, né? Na minha sensação, isso não contribui para essa lição que eu tirei do livro. E não só do livro, a gente vai falar do filme também. O filme, na minha opinião, tem a mesma mensagem, né? A mensagem de V de Vingança, vingança na minha concepção, ao menos, né, na minha criação, é uma palavra muito forte, né? Vingança, você falar essa palavra. E quando você dá esse tipo de... uma palavra tão pesada pra algum termo, seja ele qual for, você passa a direcionar muito a atenção das pessoas pra esse aspecto, pra essa palavra em específico, né? E não é um HQ sobre vingança, ele é um HQ, na minha sensação, é um HQ, como eu falei, sobre liberdade. Seja ela da maneira como você interpretar essa frase.
A entrevista que ele tem ali no livro, ele fala que esse título, ele veio um pouco antes do próprio roteiro, da própria história. Mas eu acho que ele fala muito sobre o primeiro ato, o primeiro tomo, né? Que conta a história de vingança dele sobre aqueles que fizeram em Lácteo. Então diz muito sobre isso e é um título forte, acho que por isso que escolheram.
Eu enxergo que cada tomo é um tipo de vingança diferente. O primeiro tomo é a vingança, né, contra aqueles que fizeram mal a ele quando ele estava no campo de concentração. Né, as pessoas que diretamente infligiram dor a ele enquanto ele estava confinado lá. O segundo tomo é a vingança contra o sistema. Tudo que propiciou com que a sociedade chegasse àquele ponto. Todos os líderes, enfim, o modo com que ele ataca as instituições, enfim. E o terceiro tomo eu enxergo, de certa forma, como uma vingança contra a sociedade em si. Querendo ou não, até certo ponto, a sociedade foi responsável por deixar as coisas chegarem num ponto talvez um pouco longe demais. É uma certa forma de leniência, eu enxergo como sendo esse tipo de vingança também, né? Ele querendo a liberdade, incitando caos de certas formas, eu vejo isso também como uma certa forma de vingança contra um povo que não se posicionou da mesma forma que ele. Eu enxergo como uma certa vingança, né, esses atos que ele faz, querendo... Gente, é assim que a gente tem que fazer para chegar no nosso objetivo. Isso não deixa de ser uma certa forma de vingança, uma certa forma de frustração. Então, eu enxergo como essas três vinganças diferentes ao longo da obra, assim.
Eu acho isso muito legal, como um quadrinho como esse, né, que tem essa abertura para diversas interpretações, como ele traz esse tipo de interpretação diferente, né? Eu não pensei nisso dessa forma. E agora que você pensou, me faz mais sentido, talvez, o porquê que o título seja esse.
Mas eu posso falar que eu acho que o V, que está no título, ou V de vingança, eu acho ele bastante egoísta em muitos momentos.
Muito, né?
Muito. O Lauro até comentou aqui no chat sobre coisas que envelheceram ruim, sobre a forma como ele trata a Eve, que é uma coisa que me chamou muito a atenção, dele querer, de certa forma, impor o que ele pensa, o modo de sociedade que ele pensa, as pessoas, e sempre convencer as pessoas, não só a Eve, como a própria sociedade, que aquilo que ele pensa é o correto. É a única forma de se fazer. E claro, num sistema autoritário, naquele sistema que eles estão, beleza, funciona. Mas será que funcionaria em outros moldes de sociedade? Se tivermos uma sociedade não totalitária, você conseguiria implementar esse tipo de ideias anarquistas, de liberdade no sentido mais amplo da palavra, na sociedade. Então acho que ele muito influencia as pessoas para fazer aquilo que ele quer e para pensar do jeito que ele quer. Então acho ele bastante egoísta. Então o V de vingança pode ser o V da vingança dele, do jeito que ele quer fazer as coisas, né?
Quando eu li esse quadrinho, me lembrou muito um outro livro que eu li ano passado, chamado How I Found Freedom in an Unfree World, que eu já até recomendei aqui no Roleta, que a minha sensação, assim, né, principalmente quando ele fala no começo do livro, ele fala muito sobre as armadilhas para com a liberdade, armadilhas que você cai e que te privam da tua própria liberdade, né? A minha sensação, depois de terminar de ler o livro, é que você se torna menos livre, a partir do momento que a única coisa que você quer buscar é liberdade. Porque você se torna, tipo, tu fixa na tua cabeça, não, isso aqui vai me privar de ser livre, portanto eu não posso fazer uma outra coisa que talvez me torne mais feliz, por exemplo, né? E aí entra de novo, né, naquele paradoxo que a gente tava falando, né? Não necessariamente se você é livre, você é feliz. E vice-versa também entra no caso, né? E eu acho que isso que você tá falando, opa, é sensacional perante essa mesma situação. Ele, na busca por liberdade, ele tá tentando impor essa liberdade em todas as pessoas, impor esse mindset de liberdade nas pessoas. Fazendo isso, ele se torna a pessoa que priva as outras de liberdade, né? E eu achei essa tua leitura sensacional com relação a isso.
Eu acho que a liberdade e a felicidade entram no mesmo balaio nesse ponto, de que, como tu falou, as pessoas, elas bota aquilo como objetivo principal da vida delas e tudo vai se reger a partir disso, e isso é uma marra por si só.
Não, e é interessante tocar nesse ponto da marra, porque o próprio V sabe o destino ao qual ele tá fadado, né? Porque a obra toda é ele justamente preparando o seu sucessor e sabendo que o que importa é a ideia ficar. Eu acho que até a cena mais emblemática do quadrinho, possivelmente, é quando ele encontra o Finch lá no metrô, né? E ele fala que ideias são uma prova de balas, então não vai conseguir me matar.
E ele também escolhe ela por ela ser vulnerável, na minha leitura. Na minha leitura de tudo que acontece, ele escolhe ela porque ela é uma pessoa que ele vai conseguir moldar a cabeça. Uma pessoa que tá perdida, eu acho que ele tem essa empatia com ela, com certeza, mas porque ela é uma pessoa que ele vai conseguir moldar. A gente vê que ele não tem outros tipos de intuito com ela, sexual, enfim, que é uma coisa que é bastante abordada, que toda mulher é um objeto na obra, né?
Sim.
Ele não tem esse intuito com ela, mas ele tem o intuito de usar a inocência dela pra fazer o que quiser com a cabeça dela, no caso.
E eu acho interessante também, porque na verdade fica bem claro que não é só as mulheres que estão sendo retratadas ali, é a mulher na sociedade como um todo, ela é vista como objeto mais do que nunca, porque a Eve estranha que ele não tem nenhum desejo carnal aparente, né, em relação a ela.
É muito da sociedade aquilo, né, cara? Me chamou mais atenção a história da Rose, né? A história da Rose é a mulher que dependia do homem e do nada ela tá largada. Então tudo que ela passa na mão de homens e na mão da sociedade para conseguir sobreviver e o destino que se leva a ela, né? É um arco que para mim expressa muito como essa sociedade feita pelos dois é, além de muito autoritária, extremamente machista. Acho que talvez mais machista do que autoritária nos momentos.
É, com certeza. Já que a gente tá falando num papo tão filosófico, né, eu acho que a gente chega num ponto da pauta que eu acho bem legal isso, que é da parte da simbologia do V de Vingança, principalmente do que o símbolo do V de Vingança trouxe pra sociedade, né, da figura do V e principalmente da máscara do Guy Fawkes, né, assim, o V ele se torna essa figura forte, né, na cultura pop, na cultura social como um todo, porque ele tem uma forma física, né? Porque ele é um símbolo que resume, entre aspas, tudo isso?
Assim, eu diria que ele por muito tempo talvez tivesse tido o símbolo original dele, pelas pessoas que conheciam ele pela obra, tanto do filme, que pode ter passado essa mensagem, quanto pelo quadrinho. Mas hoje em dia, depois de 2013, com aquelas protestos, anticorrupção, não sei o que lá, ele perdeu totalmente o contexto. Hoje em dia, a mensagem que ele passa ou passou pra quem tava na época, quem tava nos protestos de 2013, acho que é completamente outra. Eu diria que tem pessoas da minha família que não sabem do quadrinho, não sabem da relevância dessa história e qual o lado que ela quer pregar e vestem a máscara.
E chamam a máscara de máscara do Anonymous e não a máscara
exatamente.
Do
exatamente.
Né? Nossa, e me dá um cringe tão grande isso, cara.
Às vezes não sabem nem que é do Anonymous, mas dizem que é anticorrupção. Tudo bem, ele fala de corruptos na obra, mas não é o que ele quer pregar, não é simplesmente corrupção. Ele quer pregar mais do que isso. E é ruim saber que, tipo, essas pessoas não sabem nem da origem da máscara.
Eu consigo entender de onde isso vem, porque fazendo uma leitura um pouco mais imediata, faz sentido essa correlação que eles buscam, né? Porque, de certa forma, alguns dos pontos representados, se tirados de contexto, fazem sentido o jeito que isso é apresentado. Porque o V, ele tá ali pra derrubar um sistema, ele é um cara que toma conta dos meios de comunicação, tanto rádio quanto televisão. Ele é um cara que age independentemente, sem nenhuma grande organização por trás. Então eu consigo ver de onde que vem essa relação dessas pessoas que estão indignadas contra o sistema e que estão querendo se organizar independentemente para derrubar algo muito maior. Eu consigo ver de onde vem isso, só que ao mesmo tempo, com certeza, a mensagem é deturpada ao longo do caminho, né? Tem muito ruído no meio disso daí.
Eu diria que assim como a bandeira do Brasil, que é simplesmente a bandeira de uma nação, ela tomou outras proporções de simbologia, entendeu? Uhum. O verde e o amarelo trazem outra mensagem, se não a bandeira do Brasil. Elas trazem outra mensagem muito mais deturpada, eu diria. Deturpada.
Sim, sim. Mais ideológica, né? Mais ideológica.
E é muito louco, porque eu acho que só agora que o outro lado da moeda, né? Muita gente, por muito tempo, teve uma certa vergonha de vestir as cores do Brasil, porque virou uma certa forma de identificação do pessoal muito extremista e tal. E aí a galera que era contra isso ficava, pô, mas se eu andar com a camisa da seleção, eu vou ficar parecendo Bolsominion. E só agora, pô, depois de 4, 5 anos, né, até mais, desde que rolaram os protestos pra derrubar a Dilma, só agora que a galera tá voltando assim, cara, eu não tenho que ter vergonha Exato. Das cores do meu país, só porque aquela galera se apropriou dessa ideia, sabe? Eu acho que é justamente isso que a gente tem que fazer. A gente tem que tirar essa identificação do outro lado. A gente tem que tornar isso como símbolo universal e não deixar eles acharem que eles estão certos de tomar esses símbolos pra si.
Exato.
E só agora que isso tá rolando, depois de tanto tempo, né?
Mas a escolha de se usar símbolo, de se tomar símbolo pra si, e a interpretação que você vai dar pra aquele símbolo quando você deturpa ele, é, claro, muita falta de informação, mas também é uma relação de você querer usar mesmo, você manipular. É uma questão de manipulação, você usar a força de um símbolo pra renomear ele e fazer com ele o que você quer, né? Então, cara, muitos símbolos aí que a gente vê hoje que tem um significado estão sendo usados com outros que ninguém entende, sabe? Outro dia eu tava num colégio aqui de Florianópolis e na porta do Grêmio Estudantil tinha um puta símbolo anarquista na porta do Grêmio Estudantil.
Isso é cara, muito famoso, assim.
Será que aqueles alunos de 13 anos ali, eles sabem o que quer dizer um símbolo anarquista na porta deles, sabe? Então acho que isso é uma forma que os símbolos vão ser usados de maneira muito irresponsável, às vezes.
É que acho que muito. Acho que toda sala tinha um símbolo anarquista na cadeira, assim, aquele.
Oh, mas é na porta, assim, gigantesco, no Grêmio Estudantil, velho. Na instituição que representa os
estudantes. Exato, o Grêmio Estudantil com o Grêmio.
Tipo, uma organização.
Exato!
É bom.
Mas, enfim, eu acho que todo símbolo.
Antes, um símbolo anarquista que é a bandeira da Uni. Fala aí.
Que? Eu acho que todo símbolo que toma uma proporção descabida tá fadado a perder o seu significado, sabe? A partir do momento que os Sex Pistols tomaram para si a bandeira do anarquismo e quiseram passar pro grande público a mensagem deles, tentando derrubar o establishment inglês, não tentando derrubar, porque óbvio que o Sex Pistols não teria poder para derrubar a coroa, mas
né,
querendo
balada,
mostrar essa angústia, querendo mostrar esse descontentamento, a partir do momento, né, que eles tentam pregar essas ideias e tentar mostrar pro mundo e aumentar o escopo desse movimento, tá fadado a perder o significado. Porque, porra, aí vai lá uma criança de 8, 9 anos, acha o som do Sex Pistols legal, não faz a mínima ideia do que é, viu que o Sid Vicious tava andando com uma jaqueta com o símbolo do anarquismo, porra, legal esse símbolo, não sei o quê, e vai começar a reproduzir por aí, cara. Sim. E todo grande símbolo que toma uma proporção grande, vai acontecer isso, não tem como. Não, é pedir muito para a sociedade que todo mundo tenha essa reflexão, porra, de onde que veio esse símbolo? O que, que ele quer representar? Em vez de, sei lá, só ver a Manu Gavassi fazer o tamborzinho da coreografia lá no Big Brother e começar a reproduzir isso, sabe?
Até o próprio logo do Ramones, né, que virou uma marca de roupa, então, né?
Nossa senhora! O cara pega o símbolo do Ramones e põe os Beatles ali, eu me irrito. A pessoa não sabe o que tá fazendo na vida.
Não, eu gosto. Eu gosto daquela camiseta, que é o símbolo dos Ramones, só que aí, ao invés de ter os membros do Ramones, tem o nome do membro do molejo. Essa daí...
Ah, não, aí tudo bem. Aí eu era pra... Mas se o cara põe o símbolo dos Beatles, ou seja, tem tipo uma puta águia americana, aí tem os Beatles. Porra, mano!
Ai, ai, bicho. E bom, vamos passar agora, eu queria fazer uma inevitável comparação, né, da obra, sair um pouquinho do jeito filosófico, pra falar sobre a comparação que a gente tem da obra original, do HQ, né, do Alan Moore e do David Lloyd, com o filme que foi feito em 2006, se não me falha a memória, 2005, enfim, né, do filme V de Vingança, com o mesmo nome, né, e até certo ponto com a mesma história. As diferenças que vocês conseguem observar, né, o que que agrada e o que que não agrada na concepção de vocês, assim, do que se propôs a obra original e do que se propôs o filme, né?
Cara, eu acho que o filme ele faz um bom trabalho, tá? É um bom filme, é bom, tem uma mensagem no filme, eu acho a estética dele bem, bem próxima com a da HQ, mas o filme ele vai por um caminho um pouco diferente, ele já muda muitas coisas no início, ele tenta manter o arco da história, né, a sequência de acontecimentos da história, mas ele muda o sentido de algumas coisas. Sim. Isso que me incomoda um pouco. Mas o filme, ele mastiga muito mais do que tem na
obra.
Nossa,
com certeza.
Isso aí, ele mastiga demais. Ele muda o sentido de algumas coisas pra ficar mais simples. E algumas coisas que tem no livro, ele às vezes busca outras referências que sejam mais próximas do público pra que fique mais vendível, né? Mas eu achei um destaque positivo pro filme. O final, que eu gostei mais das sequências
eu
do
também.
Fim do que da HQ.
Tá? Eu também.
Então a HQ... Cara, o clímax da HQ é meio broxante, cara. Eu achei, tipo, tem as mensagens ali, só que em vez de eles fazerem, como a gente já comentou aqui no início, uma composição de quadros que, pô, fica instigante, que você vê a ação acontecendo, ele vai lá, dá 2, 3 quadrinhos, aconteceu, mudou e tal. Ele não envolve tanto como o filme faz. O filme, ele conseguiu identificar isso, provavelmente... E fazer uma sequência bem mais... Que te empolga.
Não, o que eu ia falar, assim, né? Das diferenças que mais me agradaram do filme pra HQ. A primeira delas é a figura do líder. A figura do líder no HQ, o cara é um fracote do caralho. O cara é um bicho... Ele traz o... Então, um líder, ele é um, ele tem uma... Vamos dizer assim, ele tem uma imagem exatamente pra... E eu acho que é intencional até ele ser assim... De ser um cara que tá numa dicotomia da famosa parte maquiavélica de ser amado, ser temido, né, do povo, que ele sente que ele só é temido e ele não é amado por ninguém. Aí a partir do momento que alguém fala pra ele que ama ele, né, no caso que é o próprio V, ele fica assim, puta, fudeu, né, cara, minha vida é uma mentira, e o cara perde totalmente o seu sentido. Né? Eu gosto dessa nuance da HQ, mas eu acho que pra contribuição da história como um todo não é tão legal. Eu acho que a contribuição do líder pra história no filme ela é muito melhor, né? Porque ele é um líder ditadorzão e tal. E tanto é que eles até mudam o nome dos líderes, né?
É Hitler no filme.
É Hitler no filme e tal. Eles fazem isso muito, muito claramente, né? E essa foi uma das mudanças que mais me agradou. As outras mudanças, né, que o Opa já comentou, que também me agradam, né? Eles mastigam mais um pouco, me agrada bastante. Mas as coisas que principalmente não me agradam, das diferenças das duas obras, é a sensação de protagonismo da Eve. No HQ, eu sinto que ela não é tão protagonista quanto ela é no filme. Claro, você vai lá e vai escalar a Natalie Portman, mas você quer que ela tenha muito screen time, porque ela é cara pra caralho, né?
E é uma boa atuação.
E ela é uma boa atriz, com certeza, né? Mas o que eu quero dizer, assim, né? é que, e além disso, né, você não só vai escalar a Natalie Portman, você vai escalá-la e você vai raspar a cabeça dela também, né? Então, não é com qualquer três palavras, com qualquer três trocados que você vai fazer isso. E então, o que eu quero dizer com isso, né, assim, a sensação de protagonismo, na minha sensação, ela não contribui tão bem assim pra obra. Porque, no fim das contas, na minha sensação, o filme, ele se torna muito mais uma... percepção da Eve sobre a sociedade, como ela muda no final e, no fim das contas, né, o V conseguindo ou não aquilo que ele queria, como isso se termina no final, do que necessariamente a mensagem que a gente observa na HQ. Isso, né, dos ideais de liberdade, dos ideais até de vingança que o Arthur falou, né, isso fica muito não claro no filme, na minha sensação. E essas são as principais diferenças que não me agradam, né, e assim, não quero dizer que o filme não é bom, muito pelo contrário, o filme é um filmaço, né, eu gosto pra caralho dele.
É o tipo de obra que tu te recomendaria falar dos dois, assim, ó.
Isso,
lê o quadrinho e vê o filme, os dois são ótimos e os dois complementam.
Isso aí.
É, o filme, ele muda muito o propósito de alguns personagens.
Sim, muito.
Então, o que você falou do líder, o propósito do líder é completamente outro. Eu até falei pra vocês hoje no grupo, o Finch do filme é muito pau mole comparado ao da HQ. Sim. Então, o propósito da grande maioria dos personagens, se não todos, é mudado no filme. Uhum. O filme é bom, é conciso, mas os personagens, a própria organização do Estado é muito diferente a forma que é retratada. Eles mostram na HQ que tem várias mudanças de poder, que um é morto, entra outro quer tomar o lugar de não sei quem, tem um plot ali dentro da mulher de um que quer tomar o poder. Enfim, eles simplificam muito no filme, uhum. E o propósito dos personagens também é bastante alterado.
Mas eu acho que é necessária essa simplificação.
Sim.
Porque eu acho que toda a densidade do quadrinho não conseguiria se traduzir para um filme de 2 horas.
Não.
Eu
pensei nisso.
O cinema tem que ser mais direto, ainda mais porque, pô, um filme com um investimento, né, grande, imagino, né,
por ter uma nada forte.
Então, um filme que tinha que render, um filme que tinha que fazer sucesso, que tinha que ser direto, que tinha... E foi um filme icônico, né? Foi um filme que...
Chamou a atenção, né?
E que expôs a máscara do Guy Fawkes pro grande público. Eu acho que o objetivo do filme foi muito bem cumprido, assim. Eu acho que fez o que uma adaptação tem que fazer. Ver o que é que traduz, o que é que não faz, e traçar ali os pontos entre si.
É isso, gente. Mas antes da gente fechar o nosso roleta russa e depois do intervalo, o que a gente tem, senhor Luiz Eduardo?
Pergunta.
Nossa, que porra, como assim? Quem é você e o que você fez com o meu Luizinho?
Teve que pensar muito já pra gravar.
Na verdade, eu pensei em justamente fazer isso. Eu pensei assim, vou fazer um normal.
Tá bom. E onde as pessoas mandam perguntas, senhor Arthur Rodrigues?
Manda no Instagram, @roletarussacast. A gente abre caixinha de perguntas stories, mas pode mandar na DM também, né? Se por acaso no dia que você pensar numa pergunta sensacional e não tiver ali a caixinha de perguntas aberta, você pode mandar uma DMzinha assim, ó, qual que é o melhor sabão em pó na faixa de 15 reais? A gente responde aqui. Pode mandar no Twitter, tanto pela DM quanto por reply, a gente lê tudo, a gente filtra, a gente guarda o nosso backlog, a gente responde o que der pra responder. Pode mandar no e-mail, roletarussacast@gmail.com, e também pode mandar por SMS para 48984213847.
Olha só, duas perguntas durante aqui a gravação. Felipe Pérez pergunta, no tema máscara Guy Fawkes, top 3 máscaras da cultura pop de cada roleteiro. Vou botar só uma pra gente agilizar.
Pode ser.
Eu diria o Aku Aku do Crash.
O Aku Aku do Crash?
Eu conheci ele como Budaga.
Gostei.
Eu vou ser meio otaku aqui e querendo referenciar o nosso último programa, o Sem Face, do Viagem de Chihiro. É uma máscara bastante conhecida.
Uma máscara bem icônica mesmo.
Iconicíssima, inclusive até alguns amigos que têm tatuagem dessa máscara.
Viu só?
Máscara do Espírito Azul, do Zuko, de Avatar no Legend.
Ou é massa.
Boa máscara.
Já fiz uma pra ir na Fantasia Arc. Festa Fantasia, eu fiz uma máscara daquela pra ele. Ficou
bem a minha, eu acho que das minhas máscaras de cultura pop, cara, a minha favorita da infância, não sei se vocês viram Bleach. Quando vocês eram... Então, o Bleach tem um personagem, que é o principal, chamado Ichigo, que ele tem uma máscara muito massa também. Eu acho que uma das minhas máscaras favoritas da cultura pop.
Mas a da vida real é N95, todo mundo tem que usar máscara.
É isso aí.
Vamos parar dessa palhaçada aí, só porque tá...
Especialmente se você mora em Florianópolis, região, que tá feia a situação aqui, galera.
Mas ou... caminhando na beira-mar, fazendo exercício sem máscara, o senhor deve tomar no cu.
Senhor Void pergunta, qual o melhor sabão em pó até R$15,99?
Puta, cara, eu sou muito burguês porque eu só uso Omo em casa.
E Omo é mais que R$15,99?
Eu acho que é.
Eu acabei de descobrir que o Tixan IP, ele... A versão leve 2kg e pague 1,9kg... Ela é R$14,99 no Angelone. E é um
olha
bom
aí.
Sabão, eu já usei. Olha então só. Eu acho que é o melhor nessa faixa de preço. E ainda, porra, tem esse, essa incrível gosto. Promoção de ganhar 100 gramas de graça.
Era o sabão que eu ia falar de verdade. Arthur Rodrigues, mais uma semana aí no streak da gente lendo a mente um do outro. Parabéns.
Sintonia.
Fala, Luiz.
Eu tenho que falar do sabão em pó?
Não sei. Pode ser tá. Também, né? Não, tomara que teus pés, tu nem sabe o que é um sabão em pó. Se tu vê um na rua, tu não sabe o que é isso.
Sim.
Gabriel Monteiro pergunta. Se um dia vocês aparecerem numa manchete, seria de quê? Eu acho que o Arthur, ele seria uma manchete provavelmente relacionada à música. Sobre especialista de música, analisa as faixas da Itapema FM e critica.
Cara, conhecendo o Arthur, ele pagaria por uma manchete dessa. A minha, eu provavelmente, né, dependendo de que rumo a minha carreira vai tomar, algum dia talvez eu apareça no Canal Energia. Só isso. De resto...
Canal Energia? Existe?
É, que é o maior canal sobre... É o maior canal de notícias sobre...
Sobre escolas de ensino médio de Santa Catarina.
Não, sobre sistemas de geração de energia, né, no Brasil.
Existe então... um canal do YouTube exclusivo...
Não. É um site de notícias sobre energia no Brasil.
Existe um site exclusivo...
Sim.
Para notícias de energia.
Sim.
Alô, tu vê coisa bem mais estranha na internet, pô. Para com isso.
Tem canal... Cara, tem canal exclusivo para notícias... Disney é uma porrada de coisa, tipo, se tu quer do gado, tem do gado, tá ligado?
Não, mas eu acho que tem uma chance bem grande do Opa aparecer em alguma manchete relacionada à política mesmo.
Quem sabe um dia. Quem é que votou? Não, vocês três votaram em mim, vou perguntar, vocês três votaram
depende
em mim,
pra quê? Com certeza. Depende pra quê?
Depende pra quê, pois é.
Porra, pra quê? Pra sair do BBB. Eliminar sair do BBB, ué.
É pra voltar pra fazer churrasco pra nós, porra. Sim. Tem que sair do BBB. A gente não aguenta 3 meses, assim. E tu, Lui?
O que, que vocês acham?
Eu acho que seria alguma coisa mais assim, jovem Floriano Napolitano perde todos seus amigos por encher o saco falando de The Last of Us 2.
Ah, essa é uma boa notícia.
Então vamos para recomendações da semana.
Como eu falei que eu iria pensar numa recomendação que eu já tinha pensado lá quando falaram de Club Penguin, no começo do programa.
O cara recomenda.
Assim como eu falo de Last of Us, eu falo de Lucas Inutilismo. Eu vou recomendar um vídeo que ele faz uma nostalgia sobre Club Penguin. Cara, é muito boa a nostalgia Club Penguin de Lucas Inutilismo. Vale a pena ver esse vídeo, é muito engraçado, é isso.
Esses tempos, a Laís estava com suspeita de Covid. Ela estava com alguns sintomas e eu não estava, então eu passei um tempo na casa dos meus pais. Enquanto eu estava na casa dos meus pais, eu experimentei um determinado molho que mudou minha vida, que é o Sriracha da Cepera. Ele é muito gostoso, ele não é caro, ele é daqueles, pô, saboroso pra cacete, arde legal, só que ele para de arder rápido também. Ele não deixa aquela sequela na língua. Ele é gostoso, ele é picante e ele não é caro.
Eu vou recomendar uma banda, e faz tempo que eu não faço isso, é uma banda que eu descobri ano retrasado, não, faz mais, já faz uns 5 anos na real que eu descobri essa banda. O nome da banda é Death From Above 1979, pra quem amigo. Nunca ouviu falar. Ela não é uma banda tão conhecida assim, né, mas assim, pra galera que conhece Royal Blood, que é uma banda que eu e o Louie adoramos, né, inclusive temos um cover no nosso canal da Cida, deem uma olhada lá. Pra quem gosta de Royal Blood, a proposta da banda é relativamente parecida. A diferença é que o Death From Above, ele existe desde 2004, então, ou até antes, eu acho, não sei exatamente, o primeiro disco deles é de 2004. E o Death From Above, assim, cara, eles têm um som único, um timbre de baixo maravilhoso, e eles têm 3 álbuns sensacionais. Não, eu não ouvi música que eu não gosto do Death From Above até hoje. Muito bom, Death From Above 1979 é o nome da banda.
Tá pra lançar disco novo esse ano, hein?
Isso, pois é.
Cara, minha recomendação é seja flamenguista. Porque deve ser muito bom ser flamenguista. Então, se
É ser flamenguista, cara. Deve ser muito bom torcer pra um time que é mamado pela imprensa, é patrocinado pela CBF. Então, se você gosta de títulos, gosta de alegrias e não se importa com regras e justiça, seja flamenguista. É minha recomendação de hoje.
Caraca, a melhor recomendação de todas. Ela bom, compete, né, com a recomendação da Juliana Blanco no primeiro ali, do segundo podcast que a gente gravou.
Vamos tocar o barco. E faltou, na real, né? Não tem mais barco pra tocar, né? Porque já acabou. Só falta o sorteiozinho da semana que vem. O que, que tá faltando ainda, Arthur?
Tá faltando games. Tá faltando games também. E jogos de videogame também, além de games.
Tá faltando.
Não vai ter sorteio. A minha vontade vai prevalecer sobre qualquer outra regra imposta nesse podcast até hoje. E se nessa semana a gente não fez isso, semana que vem a gente vai falar de Hades.
Você vê quem que manda no roleta russa, né?
É, pois é, né, galera?
Legal.
Na história, eu tenho que parar de falar, né? Desculpa. tem que acostumar. Quando eu fazia vídeo, eu consegui editar, que atrapalha. No ponto de vista da história, puta que caceta, velho!
Muito, muito, muito.